Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Paradigmas da Liderança Consciente, este podcast do Instituto Anga. Hoje estamos aqui, eu, Caio Blumer, o seu host, e Augusto Júnior, também seu host, ele que é coordenador geral do Instituto Anga, e vamos conversar hoje sobre ele, o glorioso prêmio Young Leaders, que procura uma nova geração de líderes que transforma as organizações de dentro para fora. Bora conhecer um pouco mais do prêmio, mas antes, um lembrete especial, não se esqueça de assinar a nossa newsletter no institutoanga.com.br para você ficar por dentro de todas as novidades do Instituto Anga e de nos acompanhar também no Instagram. Temos muito conteúdo acontecendo lá toda semana, um espaço muito legal para você interagir, trocar ideia com a gente e para a gente aprender juntos e juntas. O arroba Instituto Anga no Instagram, então segue a gente lá. Augusto Júnior, tudo bem? Bem-vindo.
E aí, Caião, tudo bem, mano? Coisa boa, mais um papo a gente poder falar aqui. Tá sendo legal esses podcasts, né, cara? A gente tá conhecendo muita gente bacana, né?
Nossa, acho que essa é uma das partes mais interessantes, assim, né? A gente pode conhecer histórias, pessoas super inspiradoras e legais. E, putz, é muito bom, né? Ouvir a história das pessoas, como as pessoas pensam, e gente tão boa, né? É muito bom.
Eu particularmente estou aprendendo muito, mano. Tem sido uma jornada muito boa. Obrigado por estar aqui com a gente.
Ah, eu que agradeço o convite de participar aqui, mano. É muito bom, Guto, muito bom. Vale 10 vezes mais que um MBA, na minha opinião. É um MBA prático, esse negócio aqui. Maravilhoso. Muito bem, falando em coisas muito valiosas, vamos falar um pouquinho do glorioso Young Leaders, que mudou aí um pouco de identidade visual, mudou sua aparência. Né? Tem um nomezinho aí um pouco encurtado agora, tá todo modernão. Então vamos conhecer um pouco mais desse prêmio aí. Guto, conta pra gente um pouquinho da história do prêmio, da onde que veio a ideia de montar o prêmio, né? De criar o Young Leaders, que começou como Valuable Young Leaders. Da onde veio a ideia, qual que era a necessidade que a gente via, enfim, como que começou, como que era operado, etc, etc. Acho que tem curiosidades muito boas da história aí.
Sensacional, mano. Acho que muito bom falar sobre isso. Lembro que em 2016, 2016, para começo de 2017, a gente começou a pensar: a gente precisa trabalhar a próxima geração de líderes do Brasil. A gente precisa encontrar, desenvolver, inspirar os próximos CEOs, né? E então a gente pensou: como é que a gente faz para encontrar isso? Esse foi o primeiro gatilho. O segundo ponto foi: a gente precisa reconhecer jovens que são muito fora da curva, outliers. Então, poxa, eu tenho prêmio para empreendedores, eu tenho prêmio para artista, para melhor jornalista, eu tenho prêmio para tudo. Prêmio Jabuti, de literatura. Como é que a gente consegue reconhecer a galera que tá aqui, escolheu intraempreender, a galera que está dentro das empresas, ralando, entregando, fazendo a diferença, mas que também está ressignificando o que é sucesso? Então, acho que esse foi o grande plano de fundo para nascer o prêmio, sabe? E aí a gente pegou isso, tipo, poxa, então a gente vai criar uma forma de conhecer essa galera. E a gente foi, na época, buscar parceiro para realizar, né? A gente entendia que a ideia do prêmio era a gente que trabalhava com jovem, na época na Eureka, aquela coisa toda, a gente tinha que buscar alguma chancela. E a gente encontrou a Harvard Business Review Brasil, HBR. E eles toparam fazer a primeira edição do prêmio com a gente. Então foi assim que nasceu o prêmio lá atrás, mano.
Caraca, interessantíssimo, hein? Muito legal. E como que foi essa evolução pro formato atual, né? De 2016 para cá, a gente teve 3 edições do prêmio, certo?
4, 2017, 18, 19 e essa é a quarta.
Essa é a quarta edição. Muito bom. Ô Guto, e acho que tem uma coisa super legal da gente ouvir um pouco, que é uma coisa que surgiu, inclusive, lá no comecinho do prêmio, né? Que foi essa metodologia que foi desenvolvida para o próprio desenvolvimento dos jovens que estavam participando, aí, dos jovens e das jovens que estão participando do prêmio desde então. E é uma metodologia que a gente tem muito orgulho dela, né? Conta um pouquinho mais, assim, para a gente.
Nossa, total, Caião, total. A gente queria não só fazer um prêmio à toa, né? Ah, qual o critério que você vai selecionar? Então a gente pegou e deu um passo atrás e disse, poxa, quem são as lideranças hoje que já representam o que a gente quer que esses jovens representem no futuro? Essa foi o nosso ponto de partida. Então a gente escolheu 25 líderes brasileiros do C-Level, então tinha diretor executivo, diretor de marketing, vários de C-Level, a gente foi selecionando essa galera. Com base nisso, com base nessas pessoas, a gente foi marcar entrevistas, eu lembro ainda, foi muito massa, tipo, algumas até estão no YouTube ainda, outras a gente não disponibilizou, porque eles não autorizaram, mas a gente entrevistou, e a pergunta basicamente era, que competências fizeram vocês chegarem ao topo? Que competências vocês acham que são importantes para esse novo contexto de mundo? E que competências são imprescindíveis para quem quer ser um executivo ou executiva? Essas eram as três perguntas. Então, a gente foi fazer essas entrevistas. Na época, eu fui com algumas pessoas que me apoiaram. Do outro lado, o Wilgley Renan, que hoje está no Humanizadas, e o Pedro Nascimento, que hoje é head da Cura, né? Que tem a revista MIT, a revista HSM, eles foram ler 98 artigos do mundo dos negócios para entender o que é que a academia estava dizendo sobre liderança, sobre competências, sobre desenvolvimento executivo. E a gente cruzou as competências que a gente encontrou na prática com os executivos com as competências da academia. E aí a gente chegou em 12 competências que a gente dividiu em 4 níveis de liderança. A gente chamou de 4 dimensões da liderança. Liderança de si, liderança de outros, liderança na organização e liderança da sociedade. Então, quando a gente divide essas 4 dimensões, aí a gente entende que cada uma delas tem 3 competências. Foi assim que nasceu. E aí, esse arquétipo, né, que inclusive, se ela tiver interesse, pode encontrar no site do Instituto ou no próprio link da inscrição do prêmio. Nesse arquétipo que a gente fez, está bem denso, a gente tem um material com quase 50 páginas explicando toda essa metodologia, a gente tem um gabarito que a gente procura no jovem, entendeu?
Muito legal, e é super interessante, recomendo muito a todo mundo que puder, acessa aí o site do Instituto, institutoanga.com.br, enfim, a gente vai deixar os links todos aqui na descrição, mas vale muito, muito a pena conferir o arquétipo do Young Leaders. Super completo, é muito bacana, é muito interessante, né? Tipo, não só de gabaritar, mas de buscar ali, né, o se desenvolver nas competências. E eu particularmente, Caio, acho uma coisa muito interessante do arquétipo, porque não é uma visão heróica, né? É uma visão de desenvolvimento constante, de aprendizado constante. E mais interessante ainda é que tudo isso que a gente fez para desenvolvimento do arquétipo e etc., a gente continua fazendo, inclusive aqui no podcast, né? A gente traz a galera que a gente quer também trocar ideia, quer ouvir, quer aprender mais, que tem muita relação ali com o arquétipo, né?
O arquétipo é o direcionamento. Ó, se você quer se desenvolver, segue essa trilha. E eu acho que o arquétipo não é assim. Por exemplo, uma das competências que a gente tem é capacidade de execução. A grande questão não é assim, se eu sou 100%, eu sou 98%, eu sou 90%. A questão é, se você quer ser uma liderança nesse novo contexto de mundo, capacidade de execução é uma competência importante. Então, você precisa ficar sempre de olho na sua capacidade de execução. Não é assim, eu já zerei isso, vou pro próximo. Não é nessa perspectiva de checklist, mas de direcionamento, de bússola, entendeu?
Perfeito, muito bom, muito legal. Show de bola. Guto, conta um pouco então, agora que a gente já sabe como nasceu o prêmio, de onde ele veio, né? Qual que é o histórico dele aí, e também a metodologia que a gente está usando, né? Dentro de toda a jornada do prêmio. A gente já vai falar um pouquinho qual é essa jornada do prêmio, mas antes, acho que é legal a gente entender a evolução, né? Desse prêmio que nasceu lá em 2016 para esse formato que ele tem hoje, enfim, tudo que ele integra hoje. Acho que dá para dar uns mini spoilers também.
A gente foi encontrando uma forma, primeiro, de entender quem são essa galera, né? Quem são esses jovens. A gente colocou... hoje a gente basicamente tirou quase todos os critérios de seleção excludentes, sabe, Caio? Então a gente tirou o inglês, porque a gente achava que às vezes algumas pessoas não conseguiam entrar porque por não ter inglês. A gente tirou a faculdade, porque eu acho que no futuro, cada vez mais, a certificação, o currículo, é menos sobre que curso você fez na faculdade, mais sobre o que você entregou e o que você aprendeu. A gente tirou critérios gerais, porque a gente queria, de fato, entender quem era esse jovem. Então, essa acho que foi uma primeira evolução. Esse entendimento de que a melhor avaliação que eu faço não é o Caio contra o Augusto, mas é... qual é o delta do Caio em relação a onde ele saiu e onde ele chegou? Acho que esse é um primeiro ponto que a gente mudou. Então, assim, o prêmio já nasceu com várias etapas bem legais, né? Então, por exemplo, o jovem se inscreve, ele faz um vídeo, ele tem uma carta de recomendação do gestor dele e gestor dela, que é uma da parte que eu mais gosto, porque o jovem se encanta, sabe? Tipo, tem uma troca muito legal. Aí a gente depois vai para uma etapa que é os semifinalistas. A gente entrevista o gestor e os jovens. Então, o jovem se inscreve, a gente seleciona a primeira fase, depois vão para uma entrevista com os próprios gestores deles, a gente entrevistando o gestor e eles, e essa entrevista dupla, daí saem os 30 finalistas. E aí, os 30 finalistas, a gente vai para um presencial, um encontro de um final de semana, onde a gente vai entender quem são esses jovens, com profundidade a história deles, eles vão ter mão na massa, vão ter desafio, e eles vão ter que... E a gente seleciona desses quem são os 5 destaques e o vencedor, né? Todos são vencedores, a gente acredita, mas quem são aqueles jovens que estão já num nível de maturidade maior, quem é que já está fazendo? Então, é mais ou menos essa estrutura que a gente entende. Hoje o programa evoluiu, a gente tem, além do prêmio, a gente tem um programa de formação de liderança. As competências do arquétipo a gente transformou num curso que a gente tem, que é o Young Leaders Program, que a gente sempre abre as inscrições 2 vezes por ano. E a gente também tem a comunidade. A comunidade é os jovens que são finalistas automaticamente entram para a comunidade. E para mim, Caio, é o grande ganho desse prêmio. É a questão da comunidade, né? Então é isso, cara. Eu acho que esse é o fluxo, assim, de evolução do prêmio hoje.
Ei, coisa bonita. Bom demais. A gente vai falar um pouquinho mais da comunidade mais pra frente, que eu acho que, de fato, é o grande ganho. E aí eu queria comentar de algumas coisas que você citou, né? Eu acho que uma das partes mais emocionantes que eu vi é que a gente tem o documentário do Young Leaders também, né? De uma das edições também. Dá pra galera encontrar no YouTube do Grupo Anga. E no YouTube da Eureka também tem. Então, se eu procurar Eureka com C lá no YouTube, tem o documentário do prêmio lá, muito legal. Mas é a carta, né? A carta de recomendação é sempre muito emocionante, é legal demais, porque tem toda uma visão ali, né, de gestor.
É massa demais. Cara, porque, infelizmente, os gestores às vezes não falam no dia a dia pro jovem as coisas que ele acha dele, entendeu?
Sim.
E aí, quando a gente tem esse momento, nossa, é lindo, é mágico, é fantástico.
É muito legal, já tem todo o envolvimento ali, né, do próprio prêmio, de você estar se conhecendo como liderança de impacto, e etc. É super legal mesmo. E o fim de semana, né, esse final de semana que é ali o presencial, que tem 30 jovens ali que são finalistas, né, então essa reunião dessa galera, que é sempre uma galera muito especial, mas todo um contexto ali, que não é só o desafio, mano a massa, etc., mas é muito conhecimento, né? É muito legal isso, é um fim de semana de muito conhecimento.
E eu acho que é um encontro, é muito massa quando você encontra pessoas que sonham igual você, que estão no mesmo momento que você. Então, a galera fala assim, eu pensei que eu estava sozinho no mundo, eu encontrei aqui minha tribo, eu encontrei aqui a galera que pensa igual a mim, sabe? Então, é muito doido isso. O encontro, assim, no final de semana realmente é mágico. Eu diria que é mágico.
É lindo de ver. É lindo de ver e de viver. Muito bem. Então a gente já conheceu um pouco das etapas do prêmio aí, um pouco das evoluções também do prêmio. É, o que que rola, né? Então, super legal a gente tá por dentro, assim, de como que é mesmo, de fato. Acho que é até uma curiosidade super pertinente aí, que aparece muito pra gente nas perguntas. E vamos falar um pouquinho, Guto, do perfil dos jovens, né? Qual que é o perfil dos jovens que estão chegando aí pro prêmio?
Massa, massa demais. Eu falo que a galera que entra, né? Essa galera finalista é uma galera diferenciada, porque ela tem uma capacidade de potencial futuro muito grande. Tipo, você olha e você enxerga que essa pessoa tem fome, tem desejo, tem competência, tem brilho nos olhos, tem essa questão do querer mudar o mundo. Mas quando você olha para trás, é uma galera que já tem um repertório muito grande, já tem experiência, já tem muita entrega, sabe? Apesar de muito nova, é uma galera que se qualificou muito rápido, foi para a trincheira, né? Então aprendeu muito. Então você tem esse potencial futuro e esse repertório passado, assim. É muito legal poder enxergar isso no prêmio, assim. É uma galera com muita consciência, eu diria, um nível de propósito, sabe? De causa, de desejo, de querer fazer. E é uma galera inconformada, Caio. Acho que se eu tiver que elencar uma característica da galera da comunidade, é uma galera inquieta, inconformada, não aceita, quer mudar, quer fazer, quer de alguma forma interagir. Então, eu acho que esse é o perfil da galera que está aqui na comunidade.
Concordo plenamente. É isso que eu vejo, assim, de todos os contatos que eu tive com a galera da comunidade e com a galera que participou do prêmio e tal. Muito legal, muito legal. E, Guto, aproveitando que a gente está nessa pegada, né? Queria entender qual que é... O que o prêmio ele representa, assim? O que o prêmio representa?
Eu gosto de pensar que o prêmio é um movimento. É um movimento para ressignificar o que é sucesso na carreira. Então, sucesso na carreira vai além de quanto você ganha, do seu status, da empresa que você está, de você em si mesmo. Sucesso na carreira está relacionado ao quanto você está gerando valor para a organização, o quanto você está fazendo a diferença no mundo, o quanto você está fazendo o mundo evoluir. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é ressignificar o que é liderança. Porque por muito tempo, o paradigma que a gente tinha de liderança era um paradigma muito centrado no comando e controle, só no resultado financeiro. E a gente quer mostrar que essa galera é avaliada quando a gente enxerga resultados financeiros, resultados de cuidado das pessoas e resultados de impacto. Que diferença você está fazendo? Então, se eu ressignifico e coloco um novo modelo de liderança, eu começo a mudar o padrão. Então, eu acho que é um movimento para mudar, na verdade, o mundo dos negócios. A gente está aqui para transformar a forma como as pessoas fazem empresas. E aí eu começo, né? Então, eu mudo a forma de carreira, eu mudo o que é sucesso e eu crio uma nova lógica para liderar, uma nova lógica para formar a próxima geração de lideranças. Se hoje a gente tem 17 ODSs, que eu acho que são importantíssimas, eu acho que o prêmio trabalha ODS 0, como fala o Marco Borini. O que é ODS 0? É a ODS da consciência. É a galera olhar e dizer assim, peraí, o mundo pode ser diferente. Acho que é isso, mano.
Faz todo sentido, faz todo sentido. E é muito legal porque é prático, né? Tipo, é total na prática. É a transformação da liderança na prática. A galera que está no mercado, que está dentro das organizações, que está fazendo acontecer, desenvolvendo a consciência e logo em breve aí assumindo papéis de liderança que vão desencadear várias transformações. Maravilhoso, muito bom. Guto, e acho que a galera ficou curiosa, né? Porque você trouxe aí vários spoilers da comunidade, falou que é o grande ganho, que é a coisa maravilhosa e tal. Conta mais pra gente da comunidade. Vamos falar um pouquinho dela para fechar o episódio.
Mano, a comunidade é um grupo. Hoje a gente tá com quase 100 jovens. Imagina assim, 100 jovens com uma média de idade de 25 anos de idade. Uma galera que eu falei de alto potencial que se encontra. E aí essa galera troca, e essa galera começa a sonhar junto, e essa galera pede ajuda uns para os outros, e essa galera começa a ter referências, e essa galera começa a fazer negócio entre eles. Então, a gente está criando uma rede, Caio, hoje, das maiores empresas, a gente tem 70% das maiores empresas do Brasil representadas na comunidade. E é uma galera que já está numa posição de liderança, coordenadores, gerentes, alguns já são diretores, poucos, mas alguns já são diretores, e essa galera começa a trocar, porque na comunidade é o espaço onde eu posso ter apoio, onde eu posso me inspirar, onde eu posso estar junto com outras pessoas que pensam o que eu penso, que estão ali para me fortalecer, para me impulsionar. Então, a gente tem encontros quinzenais online, que a gente tem bate-papos com vários executivos. Eduardo Lira já foi falar com a gente, Betânia Tanuri, a CEO da Hyperisa, de Natalie Trutman. A gente já teve o diretor de sustentabilidade do McDonald's. A gente já teve várias pessoas, o CEO da Precon Engenharia, que hoje está na Consoles, lá na Espanha. Então, a gente traz o Marcelo Miranda, a gente traz esses executivos. Esses executivos, né, eles trazem as suas trajetórias e a gente acelera o crescimento dessa galera. Você falou de MBA. Eu acredito, no final do ano, a gente vai ter o equivalente a mais ou menos, sim, a gente vai ter 26 encontros, cada encontro mais ou menos de 2 horas, a gente vai ter 52 horas de conteúdo de gente que está fazendo. Então, a ideia da Masterclass é como é que eu aprendo na prática o próximo passo? E aí a galera tem acesso a esse momento, a gente tem assessment de carreira, a gente tem mentoria, eles mesmos marcam vários encontros para fazer mentoria entre eles, aí a gente marca encontro para um dar uma oficina sobre comunicação, sobre LinkedIn, sobre metodologias ágeis. Então a comunidade hoje ferve, assim, a galera é incrível, imparável. Quando você olha no WhatsApp, tem 70 mensagens, 80, não dá para acompanhar. É uma galera muito, muito diferenciada. E é uma galera que está começando a criar vários projetos, tanto projetos pessoais como projetos dentro das empresas, né? Então, acho que é muito legal acompanhar. Eu acho que é o grande ganho realmente do prêmio é poder fazer parte da comunidade de Young Leaders, a próxima geração de CEOs do Brasil, assim. É uma galera que vem para, de fato, liderar e vai liderar de uma nova perspectiva, vai liderar de uma nova forma.
Nossa! Maravilhoso, é de fato, é total atividade, o trem é muito animado na comunidade e de vários sentidos, né, tanto da comunidade para a própria comunidade, que é super legal, uma super ajuda ali entre todo mundo, super se desenvolvem juntos, fora todas essas outras atividades que são, né, especiais demais, assim, e como você falou, é um acelerador, um gás novo aí de muito conhecimento e muita coisa boa para desenvolver essa galera que vai... De fato, liderar, já está, né? De fato, liderando transformações maravilhosas aí dentro das organizações. Maravilha! Muito bom, acho que foi um episódio super legal para a gente conhecer um pouco mais do movimento Young Leaders, né? Muito mais que só o prêmio, é todo um movimento aí em volta do Young Leaders, que tem as masterclass, que tem o curso, que tem, vixe, 1 milhão de coisas aí, comunidade e tudo mais. Maravilhoso, muito legal, acho que tá começando não, né? Já tá bem adolescente aí. Um projeto, uma iniciativa que, sem a menor dúvida, vai ter impactos muito legais. E, Guto, se as pessoas quiserem se inscrever para esta edição maravilhosa do Young Leaders, ainda dá tempo? Tá tendo?
Mano, a gente tá nos últimos dias. A gente, pra quem tá ouvindo esse podcast depois, né, que eu também não sei quando é que a galera escuta, a gente tá em agosto. A gente está em agosto, estamos gravando em agosto, estamos tendo pandemia, tal, o pessoal já está flexibilizando, mas não tem vacina ainda. Então a gente está nesse momento, vai ter a final da Champions domingo, Neymar vai meter gol. E se depois que lançar, não sei se já vai ter tido, se ele meteu gol, se ele perdeu, se ele vai ser melhor do mundo. Mas a gente está nesse momento. Ah, então, se você está ouvindo esse podcast, até o dia 27, as inscrições estão abertas. Dia 27 de agosto de 2020, encerram-se as inscrições desse ano. Você vai lá, vai na página da Eureka, ou vai no Instituto Anga. Eu acho que o caminho mais rápido é vai no Instagram do Instituto Anga, @InstitutoAnga, E aí no Instagram do Instituto Anga você vai ser direcionado para as inscrições. As inscrições são na plataforma da Eureka, ou pode procurar também no LinkedIn, mas eu acho que é o caminho mais fácil, vai pelas mídias do Instituto, que eu acho que não só para o prêmio, as outras coisas que a gente vai fazer também dá para você acompanhar, então já vai para o Instagram do Instituto. Eu acho que é mais rápido, Caio.
Perfeito, perfeito. Então, links vão estar aqui na descrição do podcast também. Corre lá no Instagram do Instituto Anga e se inscreve para participar aí do prêmio. Quem sabe você está entre esses 30 jovens, essas 30 jovens que vão participar do prêmio nesse ano, e vai ser maravilhoso, sem a menor dúvida. Guto, obrigado de trocar essa ideia rápida aqui com a gente para contar um pouco da história do prêmio. Acho que é demais uma parte da história que a gente quer construir aí de lideranças conscientes para mudar esse paradigma todo que a gente tem da liderança consciente. E a gente fala no próximo episódio, né, Guto? Sabendo aí se o Neymar foi o melhor do mundo, não foi? Quem que ganhou, quem que não ganhou?
Em breve a gente volta. A gente volta também com os convidados aí, várias pessoas que estão na fila aí para a gente entrevistar. Muito bom, obrigado, cara. Muito bom conversar com você sempre.
Obrigado, Guto. Valeu. A gente se fala, então, no próximo episódio, e sigamos juntos e juntas aí para transformar os paradigmas da liderança. Vamos nessa!